saúde e bem-estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797. Passamos a apresentar o Saúde e Bem-Estar, pois o Saúde e Bem-Estar deste sábado vai tratar da cirurgia bariátrica, né? Sobre esta questão que tanto se fala, quem pode fazer esse tipo de cirurgia e outros assuntos relacionados ao emagrecimento. Hoje a gente tem observado e até em conversa que eu tive há pouco tempo com o médico oncologista Dr. Rui Renner, que ele falando que um dos grandes problemas da atual sociedade é a obesidade e que está trazendo muitas doenças. Inclusive, ele trouxe um dado estatístico muito preocupante, que é dos 100% dos casos de câncer, ele relacionou que 50% dos casos estão relacionados às questões má alimentação, obesidade. Os outros 50%, ele divide 10% daquelas pessoas que vêm do gene, né, que a gente herda de familiar, herança familiar. E os demais 30%, 40% associado ao álcool e associado também ao cigarro. Veja só, 50% nesta questão alimentar. É por isso que estamos trazendo a nutricionista Verusca Escomasson para falar conosco sobre esse tema. A Verusca, que é nutricionista clínica, então tem o seu consultório, é pós-graduada em psicologia, é pós-graduada também em cirurgia bariátrica. Bom dia, Verusca.
Bom dia, Denise.
Então, né, Verusca, eu até acabei me alongando na minha introdução, mas é bem verdade o que eu acabei de falar. Você confirma isso?
Confirmo.
Até os dados do médico colocando essa situação.
Confirmo, já estudei sobre isso. A obesidade é uma das doenças que mais cresce no mundo hoje em dia. Junto com a obesidade vem a diabetes mellitus, esteatose hepática, hipertensão arterial, gordura no fígado, sem contar infarto do miocárdio. Então, assim, a cirurgia bariátrica chegou como uma solução, que na verdade agora é um tratamento para a obesidade, porque a obesidade não tem cura, ela só tem tratamento. E a cirurgia bariátrica é o tratamento chamado gold standard, que é o tratamento ouro para obesidade. Ela está sendo muito, muito mais usada hoje em dia, porque ela é uma cirurgia com baixo risco, né, e com grande sucesso. Por isso que está sendo muito difundido e as pessoas andam fazendo muito hoje em dia. Mas ela tem que ser feita com acompanhamento, sempre de profissional da área, um gastro, que é o cirurgião, nutricionista, tem que ser feita a suplementação durante toda a vida de vitaminas, minerais, proteínas, de dieta adequada, de atividade física, acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, além de outros profissionais, se necessário, como endocrinologista, cardiologista e tudo mais que for necessário.
Há uma mudança total na sua vida aí quando a pessoa é submetida a essa cirurgia bariátrica. Mas, mesmo que ela tiver que ter todos esses acompanhamentos, ela tem uma qualidade de vida que nem se compara, né?
Sim, é uma mudança bem, digamos assim, radical, porque Nunca chega um paciente na minha frente que tá bem e que não é, digamos assim, um paciente de risco. Sempre chega um paciente que tá praticamente, às vezes, entre a vida e a morte, ou assim, alguns pacientes não têm mais o que fazer, já fizeram de tudo, não só em quesito de emagrecer, já tentaram de tudo, já tiveram, tem pessoas que já tiveram caso de transtornos alimentares, pessoas que têm diabetes descompensada. Que seria isso? Fazem tratamento com insulina, com vários tipos de insulina, medicações, tem pessoas que fazem a dieta certinha e não tem controle. E elas têm todas as doenças inimagináveis e não tem mais o que fazer. Então, esse paciente chega, digamos, no consultório do médico e o médico sugere, ou até esse paciente está comigo e eu digo, olha, tu já pensou na possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica? E daí o paciente pensa e a gente às vezes encaminha para algum médico, mas esse paciente tem que estar com o IMC acima de 40, se não tiver nenhuma comorbidade, que seriam essas doenças, que seria diabetes, steatose hepática, depressão, hipertensão, entre outras, ou IMC, então, acima de 35, né? Porque agora a cirurgia bariátrica, ela se chama também metabólica, é cirurgia bariátrica e metabólica, porque foi descoberto, com o passar do tempo, com diversas pesquisas, que ela trata o diabetes. Aí a pessoa vai me perguntar, ai, mas eu sou magrinho, mas eu tenho a diabetes alta. Mas o médico vai saber, então ele não vai deixar o estômago tão reduzido, ele vai fazer uma cirurgia específica para você. Sim. Então tem que falar com o cirurgião, mas daí a cirurgia é metabólica. Né? Então
agora então, pensa a gente só tem que diferenciação.
Maravilha é que de uma cirurgia bariátrica feita para reduzir peso foi descoberta uma cirurgia que agora é bariátrica e metabólica que cura o diabetes. A pessoa não toma mais nenhuma medicação e nem faz uso de insulina, mas claro, depende do comprometimento do paciente em fazer a dieta e a atividade física para não necessitar mais da medicação e da insulina.
Esse tipo de doença que você acabou de falar, às vezes é hereditário, né? Mas mesmo assim,
sim,
é possível essa cura?
É que assim, ó, existe a diabetes do tipo 1, que é aquela que tu tem desde que tu nasceu. Essa não adianta fazer a cirurgia. Mas a diabetes do tipo 2, que é aquela que tu adquire ao longo da vida, normalmente por maus hábitos alimentares, ou muitas vezes também é genético. Normalmente é genético, porque assim, minha avó tinha, daí o meu pai, minha avó materna tinha, o meu pai tem, porque minha avó materna tinha, essa história é da minha vida, agora no momento eu tô vendo a minha árvore genealógica. E, né, digamos assim, aí então é genético. Eu posso ou não ter, dependendo
do meu comportamento,
né? Então, se eu tiver bons hábitos, eu posso vir a ter ou não. Essa diabetes que tem a cura e tratamento com a cirurgia metabólica. Diabetes do tipo 1, que é aquela que o pâncreas não produz insulina, né? Que é desde nascença, essa não.
Está certo. E tudo isso você pode observar no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que você participou recentemente em Curitiba.
Isso, Denise. É, eu participo dos congressos já fazem 5 anos, eu trabalho com cirurgia bariátrica já há 5 anos, mas com balão eu já trabalho desde 2011, né? Sou nutricionista já fazem 15 anos também, né? Mas nessa área eu não atuava ainda, né? E é uma área também que necessita de muito estudo, né? Porque eu faço toda a suplementação dos pacientes, né? Então, eles têm que fazer exames com muita frequência e tem que fazer a suplementação de todas as vitaminas, minerais. Então, além da dieta, eles têm que fazer uma suplementação proteica. Mas o principal, o que eu falo para os pacientes, né, nas consultas. Na primeira consulta, quando eles chegam até mim, tem certeza que você quer fazer essa cirurgia? Porque você vai ter que se cuidar a vida inteira, vai ter que fazer dieta a vida inteira, e não é um milagre. Porque eles acham que a cirurgia é um milagre, que tu vai fazer a cirurgia e pá, vai ficar magro. E que não vai ter que se cuidar depois, não vai ter que fazer exercício, só que não. Então, uma das coisas que a gente vê muito, que eu vi no congresso do ano passado e nesse, e nos últimos congressos também, que a gente estuda bastante, é sobre o reganho de peso, que as pessoas tendem a ganhar. Tem pessoas que ganham 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, tem pessoas que chegam a reganhar todo o peso perdido. Então, sim, as pessoas podem ganhar o peso que elas perderam com a cirurgia. Não é um milagre, Denise.
Bom, se esse tipo, essas pessoas que submetem essa cirurgia, todos esses riscos, elas podem voltar a engordar, é porque não se cuidaram, não mudaram a sua alimentação. Mas todas as pessoas, em geral, se não cuidarem da sua alimentação, vão engordar, né?
Sim.
É claro que, às vezes, uma tem um metabolismo um pouco mais acelerado, mas isso nós vamos falar aí no tempo de criança, tempo de juventude, mas depois de uma certa idade, me parece que para todas as pessoas, tanto mulheres como os homens, mulher pior, né? Esse metabolismo, ele se torna mais lento, né?
Sim, sim. Eu tenho uma nomenclatura nova que se chama craving, que é o hábito de beliscar. E o paciente bariátrico, como ele não consegue comer grande volume, ele começa a beliscar muito. Então, ele vai comer uma coisinha ali, uma coisinha lá. Então, às vezes, ele começa a mudar o hábito dele. Então, ele comia saudável, daí ele começa comendo porcariazinhas, ele vai comendo muda o hábito. Quando tu vê, ele tá beliscando, e quando tu vê, ele vai ganhando peso. Só que por que que isso acontece? Porque eles acham que não precisam mais ir no cirurgião, acham que não precisam mais ir na nutricionista. E eu, os pacientes que eu tenho sucesso, que não tem anemia, não tem nada, os pacientes que estão super saudáveis e também não tem reganho de peso, são os que vêm com frequência no consultório comigo. Eles estão lá todo mês, eles fazem uso da vitamina, de tudo que precisa. Se eles têm algum sintoma, eu já peço algum exame, eu já identifico o que que é com os sinais e sintomas, e a gente já faz a suplementação.
Até o controle do peso, né? Porque
isso.
A gente odeia subir
sempre
na balança, pelo menos aí é uma forma
isso,
de dizer, opa,
isso.
Ganhei, perdi.
Eles têm, o estômago deles já não absorve as vitaminas e os minerais e a proteína como de uma pessoa normal. Se eles fizeram tanto o sleeve como o bypass, que são os métodos mais usuais de cirurgia. Tá? E se faz o bypass, que é um que tem o desvio do intestino, absorve menos ainda, daí tem mais necessidade de suplementação de vitaminas. Então, é complicado, a pessoa tem que ter dedicação e tem que ter comprometimento. As piores desnutrições são aquelas dos pacientes que ficam 5 anos... depois dos 5 anos de operados, desculpa, que não vão para o nutricionista e não fazem acompanhamento, não fazem nem exame de sangue. Então, Denise, imagina a desnutrição desse paciente, porque eles param de tomar vitamina, proteína, não vão no nutricionista, não vão no cirurgião, não vão nenhum médico, não fazem nenhum exame e acham que estão ótimos. Daí tu pega um exame dessa pessoa para colocar esse paciente num estado de saúde adequada, demora muito, muito, muito. E essa pessoa paga muito caro.
Então, o que as pessoas... A cirurgia bariátrica e essa metabólica é um avanço na medicina que está disponível para aquelas pessoas que não conseguem emagrecer. Mas então, na sua opinião, ainda é melhor as pessoas se conscientizarem e fazer um bom regime, né? Se reeducarem de forma adequada, né? A sua reeducação alimentar, para não chegar a esse estágio que não tem mais o que fazer, que é essa cirurgia.
Sim, sim. Ainda a reeducação alimentar é a melhor opção. Aprender a comer é a melhor opção que existe. É o que eu sempre falo para os meus pacientes. Eu quero que vocês aprendam a comer. E de preferência, aprendam, levem para a vida de vocês e não precisem mais voltar aqui comigo. Claro que tem pessoas que não conseguem, mas eu ensino eles a se alimentarem de uma forma melhor. E qualquer pessoa deveria, sabe, já querer se alimentar melhor, se alimentar melhor pela sua família, digamos um casal, sabe, que casa, às vezes o marido e a mulher, cada um tem um hábito que vem de cada família, né, mas pretendem ter um bebê, então tentar mudar os seus hábitos, né, por quê? Porque depois eles vão gerar uma criança e vão estar com todos os hábitos errados, ainda vão ter um bebê. E quando chegar numa certa idade, essa criança, ela vai repetir os hábitos dos pais. Até certa idade, ele vai comer o que o pai e a mãe vão dar para ele.
Sim.
Mas depois, eles vão ser o exemplo dele. E daí, tu não vai conseguir mudar. Porque não adianta tu dizer para ele, ai, filhinho, come uma fruta, uma salada. Mas se o pai e a mãe não comem, ele não vai comer. Então, as pessoas têm que se conscientizar que não é só com a vida deles, é com a vida de outras pessoas. E os avós também têm que colaborar e têm que respeitar. Se os pais não querem que o filho, digamos, coma doce até 2 anos de idade, eles têm que respeitar e têm que mimar eles de outra forma. Porque não é dando açúcar, dando algum tipo de alimentação que eles vão dar amor. Então, comecem a repensar isso.
E, Verusca, hoje a gente observa também, nas redes sociais, principalmente, muitas receitas, né? Ou muitas dietas. Ah, faça isso, você vai ficar magra para sempre. Mas o que preconiza a nutrição? Os tipos de dieta não tem que ser personalizado para cada pessoa?
Sim, Denise, sim. Nossa, é um bombardeio de informação. É dieta low carb, é jejum intermitente, é dieta disso, é dieta daquilo. É qualquer pessoa sendo coach, é qualquer blogueira falando sobre alimentação. Eu muitas vezes fico revoltada, assim, porque eu penso onde é que isso tudo vai parar. Uma pessoa que pesa, sei lá, uns 60 quilos, está dando uma receita ou está mostrando o que come, né, durante o dia, e uma pessoa lá de 150, 200 quilos está tentando seguir o que aquela pessoa de 60 quilos come. Então, imagina só o que pode acontecer nisso tudo, o perigo que tem. Então, as redes sociais, elas tanto vêm para ajudar, como vêm para prejudicar as pessoas. E assim, ó, a dieta da Maria não serve pro Pedro, porque cada pessoa é única. Em primeiro lugar, eu posso ter diabetes, eu posso ter alergia, intolerância alimentar, e eu posso ter minha própria individualidade biológica. E outra coisa, o nutricionista é o único profissional da saúde que pode prescrever dieta e alimentação. Nem médico pode. Então, imagina se blogueira e coach vai poder.
Coach desde que seja nutricionista.
Sim, se é nutricionista, coach, ótimo, legal. Acho que é bem bacana o trabalho que eles fazem. E eu gosto muito. Mas qualquer pessoa que faz um curso de coach, faz um plano de... ele emagreça, olha o plano dele de emagrecimento... Gente, não vamos brincar com a saúde, vamos atrás de quem estudou a ciência, as pesquisas, artigos científicos. Vocês acham que a ciência está aí super moderna para o nosso benefício e não contra? É tantos estudos.
Tenho que falar,
não é,
né?
Fácil.
Tenho muito o que falar. É. Mas é bem aquilo, né? E a gente não consegue emagrecer assim de hora para outra. Eu sei que eu também adquiri uns quilos a mais e para perder 4 quilos eu levei cerca de 8 meses. Então a gente não consegue. Primeiro a gente não consegue fazer a dieta 100%. A gente sempre acaba, né, caindo fora um pouquinho. Também a gente não é de ferro, né? Mas é uma coisa assim que você, quando é questão de perda de peso, especialmente para mim, que eu sou uma mulher já quase com 50 anos, é um metabolismo diferente, claro, do que uma jovem e tal, ou de outras pessoas. Mas não se perde assim peso milagrosamente, ou perder 10 quilos no mês, isso é quase impossível, né?
Claro, não, só perde 10 quilos por mês quem faz uma cirurgia bariátrica, dependendo do peso, sabe, Denise? E assim, ó, eles vendem produtos milagrosos. Eu já vi propaganda de cirurgia bariátrica em cápsulas. Tem noção disso?
Não. Tem que procurar um profissional.
Cirurgia bariátrica em cápsulas. Vocês têm noção do absurdo que é isso? Eu fui pesquisar, eram coisas bem comuns. Enganando as pessoas, sabe? E tem gente que compra, porque se alguém tá vendendo, tem gente que compra no desespero de perder peso, e um negócio caro. Daí, cada dia colocam foto de pessoas, eu sei que roubam fotos de até blogueiras, vendendo um produto que é qualquer coisa ali, afinal, bem comumzinha, assim, sabe, na internet. E daí uma vai lá e posta que suco de limão em jejum emagrece. Daí outra diz que pão engorda. Gente, nenhum alimento isolado tem o poder de emagrecer e nem de engordar. Também não precisa ficar com fobia de alimento. E também não vai achar que o chá de hibisco, que o gengibre vai emagrecer e que não sei o quê. Não, gente, não tem milagre. É reeducação alimentar, atividade física, e tem que ter comprometimento
e persistência.
Não tem milagre, sabe? Não tem milagre. Mesmo na cirurgia bariátrica, as pessoas emagrecem no início com mais facilidade, mas depois elas também têm uma dificuldade para manter, elas têm que, sabe, ficar na luta aí para... Tem que fazer o que todo mundo faz. E isso, sabe, as pessoas têm que se conscientizar. Um dia uma paciente minha me disse assim: ah, eu tô perdendo bastante peso, eu posso comer o que eu quiser. Eu vou comer pasta de amendoim. E ela tinha feito a cirurgia faz uns 4 meses. Eu disse pra ela: tu não pode comer pasta de amendoim, tu tem que perder peso. Pasta de amendoim, quem vai comer pasta de amendoim, é um alimento muito energético. São atletas praticamente, porque é um alimento com a densidade energética muito grande. Se alguma pessoa quer comer pasta de amendoim, ela vai ter que deixar de comer certos alimentos para comer pasta de amendoim, porque uma colher de sopa tem umas 100, 120 calorias, que tu pode comer 2 fatias de pão. Então, sabe, tem que ver o contexto de tudo, né?
Cuidado com as propagandas enganosas, então. Bem, Verusca, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Saúde e Bem-Estar e trazendo essas orientações, especialmente, né, o que você observou lá naquele Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que você participou em Curitiba, com a presença aí no público de médicos, né, de nutricionistas de todo o Brasil que participaram deste congresso.
Sim, Denise, 1.800 profissionais, bastante gente mesmo. Denise, eu que agradeço, né, por poder participar do programa, e quando precisar, estou sempre à disposição.
Está certo. Conversei com a nutricionista Verusca Escomasson. A Verusca, que é nutricionista clínica, também é pós-graduada em psicologia, é pós-graduada em cirurgia bariátrica, que tem seu consultório na Júlio de Castilhos 42, a sala é 213, e o fone de contato é o 981538459. Este foi o Saúde e Bem-Estar.
Saúde e Bem-Estar.
Oferecimento TNA Análises Clínicas, o laboratório que fica junto ao Hospital São Pedro. Fone 3462-1462. Hospital São Pedro de Garibaldi, comprometido com a saúde de sua comunidade. Oferece novos equipamentos para radiologia. Agende seus exames pelo 3464-9797.